Kyo Tiamat, Draconato Monge. E hoje, nesse episódio, que é uma antítese do nosso episódio sobre filmes para chorar, nós trouxemos filmes para sorrir, para rir, para dar risada.
Vamos rir.
Para dar o contraste, né? Importante.
Não, filmes para dar contraste é outra pauta. Outra.
Ah.
E eu trago, né, aproveitar aqui que é um momento não tão descontraído, que depois vai ser só risada, né? Eu trago um questionamento de ciência.
Opa.
Ó. E deixa eu ver para quem eu vou perguntar, já que o Troá saltou na frente, eu vou perguntar pro Troá.
Boa, Troá.
Pergunta séria. Pergunta certa, tem que me responder.
Tá bom.
Qual é a velocidade de voo de uma andorinha sem carga?
Eu entendi a referência.
Cara...
Já ouvi isso aí.
Uma andorinha sem carga. Velocidade de voo. Não sei.
Ei, morreu.
O que que é?
Tu não sabe a referência?
Eu não entendi nada.
Eu também.
Eu não me lembro.
Eu não me senti tão mal por não entender. Eu tava me sentindo meio burro.
O Aurim não entendeu porque ele tem menos de 30 anos.
Ah.
Detalhe, o Aurim é um baby. É o nosso nenê aqui do grupo. Um nenenzinho.
Glória a Deus.
Coisa horrorosa.
Isso foi imitação de um bebê?
Leva no médico.
Eu não tô imitando nada, eu sou um...
É, troll, você falhou. Depois eu vou explicar por quê.
Depois.
Depois do intervalo.
Meia-noite eu te conto.
Meia-noite eu te conto.
Olá pessoal, aqui o Aurim, eu sou Halfling Feiticeiro e eu tô há 2 horas e meia sem rir de um filme do Adam Sandler.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Ah, e nosso recorde, quanto que é?
Qual foi o último filme?
Clique.
Ah, peraí, mas o clique tu chorou.
É verdade.
Pra tu ver quão bom é o filme, né?
Ele é completo, ele sorriu e chorou.
É o Roberto Carlos.
What? What the fuck?
Carlos.
É, Carlos. Experiência boa.
Roberto Carlos.
Jogando sem chuteira, né? Pegou um monte de carro.
Roberto Carlos.
Canta de pé descalço.
Olá, aqui é o Troá, humano bardo, e eu tenho uma dúvida, na verdade.
Uma só? Então tá bom.
É uma só, por enquanto. Se eu, por acaso, der risada num filme que é pra chorar, eu sou insensível ou tenho uma sensibilidade diferenciada?
As duas coisas.
É, psicopatia que chamou, tá?
Os dois.
Você atravessou e voltou.
O cara assistindo Marley e eu, né, esse mijando de rir porque o cachorro morreu, né? Psicopatia pura que chama.
Zerou o jogo.
Vocês, teleouvintes, são fãs do Troá, é isso daí que vocês estão endossando.
Não, mas eu não sou assim, é só um questionamento que eu levantei.
Ah. Ah, entendi, deve ter sido mesmo.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e eu quero saber de todos vocês, que eu duvido vocês acertarem essa. Eu que inventei.
Fala.
Qual o filme favorito do Thor?
Do Thor? Deixa eu ver.
Não olhe na internet.
Ah, eu já sei.
Qual?
Mad Max Thunderdome.
Não. É o Thor Story.
Pô, realmente foi boa.
Story, story.
Ah, o Thunderdome, o Troá foi longe, assim, pra...
É, não.
Nossa, foi muito longe.
A piada não tem nada a ver, só porque é um filme e é pra fazer vocês rirem, entendeu? Entendeu?
Story, story.
Entendeu?
Entendeu, mano?
Gostei.
Story, story. Fica até ruim de falar Story, story.
Story, story. Coisa do Troá, né?
É verdade.
Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje que a gente tá aqui pra falar de filmes, vai ser filme de comédia, né? Não veio trazer um drama pra dizer que ele riu, né?
Ah, não. Não pode.
É, tem que ser filmes classificados como comédia, mas não quer dizer. Porque não é necessariamente dar risada. É aqueles filmes pra cima. Tu pode olhar um drama motivacional e se sentir muito bem, entendeu?
Tem cenas engraçadas.
É, caraca. Confesso que...
Motivacional.
O que eu trouxe, eu dei muita gargalhada. Mas um deles...
Aí tu vai ver o filme que o Troá trouxe, né? Titanic.
Não. Um eu dei gargalhada e o outro eu... Fiquei com o meu sorriso arqueado boa parte do tempo.
Ele resistificou.
E se você tá, por exemplo, Troá, caminhando na rua e aí você vê uma pessoa, tropeça e cai no chão.
Eu não dou risada disso.
E eu também não, mas tem gente que ri.
É?
Tem gente que pode olhar um drama, um documentário altamente ruim e ri.
O importante aqui é saber o que faz você se sentir bem.
Exato.
Mas se o drama te faz rir, ele é um mau drama, então?
Não, o errado é você, não a obra.
Pode ser os dois, na verdade, né? Porque, por exemplo, tá? Eu assisti um filme de terror esses tempos que eu, cara, no começo eu tava tenso, no final eu tava rindo.
É.
Rindo muito do filme. Chama-se Maligno, inclusive.
Ah, o Maligno.
Maligno.
Eu não dei risada, mas confesso que tem coisas bem estranhas.
É, quando chega na trecheira, eu achei muito engraçado.
A trecheira.
E antes da gente começar o nosso episódio, antes de partirmos para essa conversa onde falaremos sobre os filmes, a gente vai trazer um aviso aqui, um aviso rápido, bem rapidinho, lá da Guilda do Dragão Careca, que é o Robobo, que tá trazendo o nosso correspondente aí, que nada mais é do que a gravação de um dos aventureiros da Guilda, um dos nossos apoiadores, que vai deixar um recadinho para você aí. Robobo, entra aí, por favor.
Me chamaram mais cedo hoje. Olá, pessoal. Sou eu de novo.
Ô, Robobo, quanto tu tá ganhando pra fazer isso? Porque eu espero que não esteja ganhando nada, né? Porque ele só entra, simplesmente dá um play e cai.
Como assim? Vocês recebem pagamento...
Cai a rede.
É isso.
Talvez ele esteja ganhando o dobro que nós.
Só se for o dobro de zero...
É que eu ganho por fora, né? Meus trabalhos.
Quanto tu ganha por fora, Tro? Revela pro pessoal aí.
Ah, uma média, né? Eu faço. Depende da noite, o show, o tanto que eu fico com as pessoas. A média de 3 moedas de prata.
Ah, entendi. Senhor, 3 moedas de prata, então aproveite que você tá sendo bem remunerado e explica pro pessoal o que que é a Guilda do Dragão Careca que a gente comentou aqui agora, só pro pessoal saber. O pessoal ficar ciente, caso queira, né? Vai que o pessoal quer entrar na guilda.
Como faz?
Por falar em dinheiro, a guilda nada mais é do que uma forma de você nos ajudar financeiramente com apenas 10 moedinhas de bronze. Não é nada. Não é nada pra você, mas é muito pra nós. E, em recompensa, você fará parte do grupo da guilda, da nossa guilda maravilhosa que tá crescendo cada vez mais e acompanha a gente de pertinho as coisas que acontecem nos bastidores do Dragão Careca.
Isso é só uma das premiações.
É uma das premiações, né?
Tem premiações como, por exemplo, você receber o episódio da semana antes. E também tem ainda um outro tipo de premiação, que é você receber uma ilustração exclusiva do Aurim.
Que isso? Não sabia disso.
Ah, não,
sabia.
Pelado.
É a maior putaria.
Não do Aurim, né? Não é uma foto do Aurim. O Aurim vai fazer uma ilustração pra você do seu personagem, ele é diferente.
Ilustre.
O ilustre Aurim. E ficou legal o slogan, ilustre Aurim. Mas vai lá, Robô, passa o recadinho aí do correspondente da semana.
Tá aguentando a bateria aí?
Sim, geralmente ela só acaba quando eu começo a me divertir. Enfim, ouça agora o recadinho do correspondente da semana.
Olá, teleouvintes. Aqui é o Zores, Ralph Limbardo, falando diretamente das montanhas do escaldante condado do Rio de Janeiro. Eu vim aqui convidar você a participar do melhor grupo de aventureiros deste e de qualquer outro universo. A Guilda do Dragão Careca. Com umas poucas moedas de cobre, você ganha acesso a um espaço repleto de pessoas incríveis e de aventuras únicas. Confia no bardo? Vem pra guilda!
Muito obrigado pelo seu recado, correspondente. E sabem por que eu não gosto de ser desligado abruptamente? Porque sempre que eu sou desligado, eu acabo ficando com gás.
Aí, ó.
Foi um desligamento engraçado agora, não foi?
Ele fez. Ah, eu ri.
Eu ri por dentro.
Tô rindo.
Ele saiu com graça, né?
Gracioso.
Levou a graça com ele.
Que tristeza.
Muito engraxadinho.
Essa foi boa.
Foi boa, foi boa. E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre filmes que nos fizeram sorrir.
Faz-me rir.
Sorrir é tão bobo.
Mas é isso, isso, cara. É olhar um filme e se sentir bobinho. Isso é bom demais.
Filmes que eu gargalhei.
Não, aí fica não, muito... Não tem. Muito horrendo.
Filmes que eu... Filmes que eu me afoguei.
Filmes.
Fome.
Do lado, né? O episódio sobre tabagismo. É. Vamos pro episódio, vamos pro episódio.
Ainda bem.
Eu vou começar.
Então vai, Bruno.
Não, vai lá. Tô brincando.
Não, começa. Agora vai começar.
Agora você vai começar.
Não, agora aguenta, agora aguenta.
Se fodeu.
Eu vou começar, então, falando do último filme de comédia que eu vi e que eu ri.
Oh. E foi quando isso, Bruno?
Então, já fica uma crítica, porque esse filme, ele é de 2009.
Faz tempo.
2009. Oh.
Mas você pode ter assistido ontem.
Não, faz tempo. Faz tempo. Eu vi no lançamento, Troia, eu me lembro. Eu assisti ele, eu peguei o DVD na locadora.
2009.
E depois de estroar, eu nunca mais ri, porque os filmes estão muito ruins.
Não se faz mais filmes como
não, antigamente. Não, peraí, peraí.
Quando
não.
Que você assistiu, Bron? Tem quantos anos?
Desde 2009, tu não ri por causa de um filme, é isso. Desde 2009.
Não.
Para
parece verídico, hein?
É, eu acho que o que aconteceu é que você deve ter olhado um filme de criança e achou engraçado.
Não, troca.
É a versão do Ted, do How I Met Your Mother, que ele fala vomit free since 93, né?
Play in the left, the right, in the middle.
Aí o bro é...
Ninguém entende inglês aqui,
eu
cara.
Eu não entendi.
Então...
Ah, eu tinha isso.
Desculpa.
Vomit tree, play free tree.
Que nojo, troço com os pontos.
Tree triggers trees.
Vomit tree? Vomitar uma árvore, é isso?
Ô, cara burro!
É isso. Vomit tree.
33. 33 árvores.
Deixa pra lá, bro, conta aí.
A única coisa que me faz rir, a única película, né, é série.
Ah.
Série tem várias, eu poderia falar aqui o tempo inteiro de várias séries novas, antigas.
Sim.
Mas filmes troar, assim, é muito difícil eu rir.
Filme não.
É o máximo, assim, eu levanto aquele lábiozinho, sabe, a boquinha da Nike, assim, falando...
Sim.
Só solto um arzinho, sabe, assim,
boquinha
pelo nariz. De uma piadinha sem graça.
Sim.
Só que agora, troar esse filme, ele me marcou, porque eu ria, que eu gargalhava.
Qual?
A Ressaca.
Errou.
Ai, que filme hangover. Chato, cara.
A Ressaca?
Não, a Ressaca que eu digo é The Hangover. Em português é Se Beber Não Case, que é um horrível nome.
Eu só quero que você saiba, Doug, que eu sou discreto. O que acontecer essa noite, eu nunca, jamais vou contar pra ninguém.
Tá. Eu entendi. Eu tô falando sério.
Não importa o que aconteça. Não importa nem se matarmos alguém.
O quê?
Você me ouviu.
Se Beber Não Case.
Horrível, Se Beber Não Case é horrível.
É, Se Beber Não Case é bem ruim o filme, o nome do filme.
Não, o nome, o filme é bom.
Eu acho que é a mesma vibe pra mim.
É, não, o filme é bom.
A Ressaca da Banheira lá que eles voltam no tempo?
Não, esse daí é ruim.
Esse é muito bom também.
Não, é ruim.
Que é muito bom, tem Viagem no Tempo.
É o, com o famoso ali, com... Ficou famoso depois, né, porque eu só conheci o filme depois.
Bradley Cooper?
Isso, Bradley Cooper, o Ed Helms, que é o cara do The Office lá, né?
Que fez o Bradley Cooper, ele fez o Halfling do Dungeons and Dragons recentemente também, muito bom.
Ah, é verdade.
Não, mas eu coloco a Ressaca que só aparecia esse da banheira.
Ah, mas...
Não, cara, é Se Beber Não Case o nome desse filme no Brasil.
Isso, The Hangover.
Ah, é...
Eu falo inglês e traduzo, eu não pego a tradução.
Sou foda!
Ah, é tu e o Tiamat?
Pior ainda.
E é muito bom, porque eu me lembro até do The Office mesmo, porque esse filme, ele é muito, assim, nos moldes daquilo que eu gosto, sabe?
É, ele tem.
A historinha ali, é mais ou menos, mas daí tem o constrangimento. Isso me faz bastante rir em filmes, né? O constrangimento.
Sim.
Assim como The Office. As piadas, né, de mau gosto, as piadas que até hoje em dia não são muito assim, né? Piadas ofensivas, digamos assim. Uhum. Hoje em dia não tão aceitas.
Ha! Gay!
É isso aí.
Tipo, os negócios nada a ver.
O né? Mr. Cho, Tiamat, ele é assim, ó, ele é tudo que eu queria ser na vida.
Ah, você tá vacilando, né, irmão? Aí não. Aí tu tá errado.
Cara.
É muito bom.
Pelado no porta-malas.
É. Um péssimo exemplo, né? Uma pessoa odiosa.
E o final é um negócio muito óbvio, assim, sabe? Que tá na tua cara desde o início, daí tu fala, putz, teve tudo, era, sabe? Então é esse tipo de coisa. A quebra, é essa a questão. A quebra.
Não, o roteiro é bom, cara. O roteiro, quando ele não faz um Deus Ex Machina, pra explicar, e sim, ele te apresenta uma parada que tava lá desde o começo, né? E daí ele mostra no final que aquilo ali tem relevância. Isso é um bom roteiro.
Sim, mas é que é tudo aliado, Tiamat. É a maneira como o humor é feito, sabe? As piadas engraçadas, as cenas muito boas, as sacadas, é isso que é engraçado. Eu poderia falar um filme aqui de comédia, sei lá, o Big Lebowski lá, um exemplo bom, né? Só que ele é muito técnico, então a piada, ela é... O pano de fundo é a piada, sabe? Mas o foco dele é no cinema em si. Esse aqui não, ele tem tudo.
Deixa eu te falar, qual que é o teu personagem favorito desse filme?
O Mr. Cho.
O Mr. Cho, nossa, o meu favorito é o Alan, cara.
É, pra mim também, o Alan.
É, pode ser. Pode ser.
Cara,
o Alan é bom, esse ator é muito bom.
Cara, ele é muito engraçado. Tem um outro filme que ele faz um...
Um cara que viaja com
isso,
o Homem de
tem
Ferro.
Outro filme que ele faz, que tem uma cena...
É muito
que
bom.
Ele... que ele não pode rir, só que ele tá rindo sem rir, sabe?
Uh-huh.
Ah, sim. Ó, escutem agora. But you cannot declare offshore investment losses against future capital gains. Any child knows that. I'll have to ask my accountant about that. Ele tá rindo, cara. Ele tá rindo de morrer por dentro, sabe? Só que ele tá até tendo uma crise de asma junto com a Isa.
É,
só que ele
bom,
tá
né?
Em silêncio. Cara, isso é genial, cara. É muito engraçado. Esse cara eu acho muito engraçado.
Ele. Não, ele é muito bom. E a cara dele é engraçada. Tipo, ele, o Jim Carrey, os caras que tu olha a cara, a face ali da criatura, tu começa a rir na hora, sabe? Uhum. É muito bom. Uhum. Mas também o próprio Ed Harris também é muito engraçado. Bradley Cooper também, que ele é um excelente ator, assim, não só de comédia. Nesse filme tava muito bom também. Mr. Charlie é um monte de coisa, assim, muito boas. A história, não sei se precisa falar, assim, só pra passar por cima, basicamente é...
Conta, não. Temos que ter a sinopse aí, vai lá.
É, assim, basicamente a sinopse, então, são quatro amigos, né? Um deles vai se casar e eles vão fazer a famosa despedida de solteiro, né? E no meio de tudo aquilo, ocorrem substâncias ali duvidosas, né?
É filme de droga.
E eles acabam acordando, né? A despedida de solteiro em si não ocorre, é só o pós, eles não se lembrando e tentando recuperar as coisas, sabe?
Não, e tem um detalhe, acontece de maneira não proposital, só que as pessoas não estavam compactuando. Verdade. Para que aquilo acontecesse, é um acidente que acontece ali, né?
Mas assim, é muito bom, eu acho que todo mundo aqui vai gostar.
Só enriquecendo um pouquinho, senão se o pessoal acorda assim, eles foram pra Las Vegas, né? E daí o pessoal acorda e tem várias coisas esquisitas no quarto deles. Tipo, um acorda de um jeito muito esquisito, com uma parte do corpo faltando.
É. Mais uma questão, né? O cara é dentista, o que que acontece?
Tem várias incógnitas, porque tem vários mistérios acontecendo, sabe? É que eu não quero entrar spoiler. Tem um animal muito exótico ali aparecendo. Aparece uma outra pessoa ali que ninguém sabe de onde é que veio, que tem que descobrir.
É.
Eles começam a meio que tentar refazer os passos deles e preencher essas lacunas, uhum, do que aconteceu, né?
Essa é interessante no filme, confesso.
É muito bom, cara. Essa reconstrução é muito boa.
Ah, mas assim, ó, eu acho que o Bron dizer que ele olhou esse filme e depois nunca viu mais nada de comédia, eu só acho que ele não andou vendo muitos filmes de comédia.
Eu tento, Troa, mas...
Porque eu não, ele não tá nem no meu top 20 de filmes de comédia.
Que eu ri, Troa, assim, ó, de rir, sabe? Com vontade. É difícil. E o diretor desse filme é o Todd Phillips, que dirigiu também o Coringa.
Olha aí, cara. Cara, esse filme tem até o Mike Tyson.
Uhum. Mas, ô, Bron, o que que tu analisa que esse filme, em essência, te fez dar gargalhadas que os outros não fazem?
Se tu ouviu o começo da minha fala, Troa, pode voltar aí.
Que isso, cara? Não. Eu tô proibindo isso aqui. Não pode ser estúpido com os coleguinhas. Tá proibido.
Ah, não, mas daí vai acabar o Bron.
Então deixa eu perguntar pro Aurim o que que é.
Eu não prestei atenção.
Vocês não sabem fazer programa?
Então me fala, Tiamat, o que que é.
Cara, o que faz esse filme ser engraçado...
Não, pro Bron.
O que faz o Bron ser engraçado?
É.
Ele é estúpido com todo mundo.
É, também.
Então tu pode repetir pros teus colegas,
Bron. Claro que posso, troca com todo prazer. Ele é o tipo de humor que me prende, que é o quê? É o constrangimento, é o óbvio, a contradição e a bobageira. Bobajada, besteirol, como vocês queiram falar.
Tu era fã do Todo Mundo em Pânico?
Sim.
Ah, esse tipo de humor aí.
Mas esse aqui, ele é um nível acima,
sim,
como cinema do Todo Mundo em Pânico.
Mais polido, né?
Digamos que o Todo Mundo em Pânico tem uma coisa só, que, ou duas coisas que eu gosto. Esse aqui tem cinco.
Entendi.
Que me fazem rir, no caso.
Uhum. Cara, é que aí que tá. Eu concordo com quase tudo que tu falou, mas tem uma coisa que eu não concordo. Tu falou que esse filme é óbvio. Eu não acho esse filme óbvio.
Não. Tem algumas coisas óbvias que fazem ser engraçado.
Não, é que assim, quando tu descobre, tu vê, nossa, isso era óbvio. Mas isso é uma contradição, porque se fosse óbvio, tu teria descoberto antes, né? Então não era óbvio. Só que no momento que tu enxerga, que tu vê que aquilo sempre esteve ali, né? Que tu começa a juntar e reconstruir a história, aí tu pensa, nossa, isso era óbvio, porque esse negócio sempre esteve ali. Mas o filme, ele é todo, o que eu falo, um roteiro bom, ele é feito pra você não prestar atenção nesses detalhes, até que o filme queira te mostrar esses detalhes, apesar de ele apresentar antes, entendeu?
Isso é um exemplo, são várias coisas. Por exemplo, o cara, ah, onde estão meus óculos? Onde estão meus óculos? O óculos tá na cabeça dele, sabe?
Uh-huh.
É esse tipo de obviedade, de besteirol misturados. É, são vários modelos. Não que o filme em si seja óbvio, tá? Posso ter me expressado mal. Ou vocês entenderam errado também.
É, as duas coisas.
Eu gosto do humor desse filme, eu também gosto do humor do filme do Todo Mundo em Pânico, mas eu acho que o filme, principalmente o 2, que eu acho que foi o que eu mais assisti dos Todo Mundo em Pânico, eu acho que o Todo Mundo em Pânico 2, ele acaba ficando muito numa coisa que eu acho que é humor muito simplório. Que não é ruim também, mas ele acaba ficando sem contraste perto de um humor mais bem elaborado. Ah, humor de escatologia, né? É, humor sexual. É muito simples de você fazer um humor com isso, né? Com essa parada sexual e com a escatologia. mitologia. Então o humor mais elaborado eu acabo validando mais, apesar de gostar dos dois também.
E os meus germes.
Isso é o humor básico.
Não, isso é
o humor
bom.
Basicão ali.
Hoje em dia não mais, né?
É, já é datado.
Mas na época era bom.
Eu acho engraçado, mas por exemplo, eu acho o Se Beber Não Case muito melhor.
Ah, sim.
Eu já vou trazer aqui, ô Bron, já que você tá falando de comédia que não é tão atual, né? 2009, por mais que pareça, se a gente calcular assim rapidamente, né? Não é tão atual assim, né? A gente já tá aí.
Esse é o primeiro, né? Tem o 1, 2 e o 3.
É, tem. É. Eu nem lembro os outros, cara. Eu não lembro se eu assisti os outros.
Eu não me lembro também.
Não deve ter marcado.
Mas eu vou trazer aqui alguma coisa um pouquinho mais antiga. Um pouquinho só mais antiga. Que é um filme de 89.
Foi há 84 anos.
Tudo isso. Um filme chamado Cegos, Surdos e Loucos.
Pode me dizer o que você quer?
350.
O quê? Que você está falando, meu filho?
300 é o mínimo.
Está falando comigo, é?
2,25. 225 por semana, cara. O que, que é, poxa?
Tá bom, 200. Não dá pra viver com menos. Com quem você está falando?
Eu estou falando com você, topeira. O que, que você acha?
Por que você não fala isso olhando pra mim?
Eu olharia se eu pudesse. Mas eu não posso. Eu sou cego.
Você é cego?
Sou cego. Agora vai me dar um emprego?
Eu não sabia. Desculpe.
Agora já sabe. Vai me dar um emprego?
Você é mesmo cego?
Sou mesmo cego, cara. E você? Você é surdo?
Sim! Sim, eu sou surdo!
Você é surdo?
Sim, sou surdo.
É surdo mesmo?
Sou surdo!
Como é que sabe o que eu estou dizendo?
Porque eu estou lendo os seus lábios. Você quer um emprego ou não?
Porque eu sou cego? Ah, vai catar coquinho, cara.
Na tradução aqui, nossa, Herbert Richard, Brasil.
Versão brasileira.
Álamo. É cego, surdo?
Cegos, e surdos e loucos.
Cegos o quê?
Ah, merda!
Tá surdo, meu?
Surdo.
E loucos.
Não sei se vocês conhecem um dos protagonistas desse filme, mas era um ator, né? Chamado o Gene Wilder, que ele era o antigo aquele que fez...
Willy Wonka?
Isso, Willy Wonka antigo, e entre outros filmes de comédia também.
Ah, sei.
Ele é um clássico, um cara clássico, assim, da comédia. Ele bebe um pouco da comédia física, mas também dessa coisa mais sutil, da fala. Cara, eu não sei se você já viu esse filme, aliás.
Não, nunca assisti esse filme.
Não? Já viram algum filme de comédia desse cara?
Não.
Não.
Cita alguns aí pra ver se eu...
Tem alguns filmes, os mais conhecidos dele talvez seja esse, tem A Mulher de Vermelho, A Dama de Vermelho, que é um filme um pouquinho mais antigo também, que era dele também. Tem um filme de Velho Oeste, tem esse Willy Wonka, mas esse Cegos, Surdos e Loucos, eu acho que é o que fez mais sucesso, assim, dele, que é um filme mais recente, né, um dos últimos filmes que ele fez. Qual é que é o plot desse filme? É muito simples. Ele faz um personagem que é surdo, que acaba, numa aleatoriedade da vida, se encontrando com um cara que é cego, numa cena de crime, e os dois se envolvem sem querendo, né, sem querer, assim, num crime, são suspeitos e eles têm que provar que eles não são culpados. E os dois criam uma forte amizade ali, que inicia com uma resistência dos dois e tal, mas, cara, o filme, ele é simples no sentido de ser um roteiro, né, vamos dizer assim, simples, mas o que que ele, pra mim, ele é bom em essência da comédia? Na sutileza das falas, das coisas assim, do dia a dia, sabe, das coisas bobas, nada muito mirabolante, sabe, nas coisas muito simples e um pouquinho de comédia física também. A dublagem desse filme, que é da Herbert Richard, também é muito boa, talvez um quê nostálgico também, né, de vozes bem familiares aí.
Guilherme Briggs.
Tem uma cena que simplesmente eles, lá pelas tantas, o cara que é cego diz assim: mas você é surdo mesmo? E aí ele tá olhando pra ele porque ele tem leitura labial, então se tu fica na frente dele, ele consegue ler, né?
Uhum.
Se eu chegar bem na sua orelha e dar um grito, você não vai escutar? Aí o cara que é surdo diz: cara, sabe que eu nunca pensei nisso antes? tenta aqui. E dá um berro no ouvido dele e o cara que é surdo diz: meu Deus! Ele olha pra ele assim: você conseguiu? Eu não tô ouvindo porcaria nenhuma, sabe? Tipo, porque ele: você é um idiota, você acha que eu não já tentei isso? Eu sou surdo. Mas é muito legal porque, tipo, os dois conversando assim, é muito engraçado, sabe? Tem várias cenas assim. Tem uma que eles estão conversando, aí abrindo o coração pro outro, falando sobre a vida e tal. Aí daqui a pouco: ah, você acha que eu sou bonito pro cego, né? E o cego: ah, eu só consigo avaliar tua beleza de uma forma diferente, né? Aí ele começa a palpar o rosto dele. Ele diz: nossa, você é bonitinho, sim. Aí ele pega e diz: vou comer um picolé. num cone de picolé, de sorvete de cone. E aí ele pega e simplesmente coloca o sorvete na cabeça do cara. Ele diz, ah, agora você tá parecendo meio bobo. E sai. E ele fica com uma cara de bobalhão mesmo, assim, sabe? Só que, cara...
Boboca.
Bocó. É, só olhando, assim, pra saber o que eu tô querendo dizer, né? Tem uma cena na prisão também, que é muito engraçada, porque o cara não sabe que ele é surdo.
Como assim o cara não sabe que ele é surdo?
Não, ele não sabe que ele é surdo e começa a falar com ele, e aí o cego...
Não, peraí, ele não sabe que ele é surdo? Não entendi.
Um policial.
Ah, bom, então assim sim.
Ah... Eu entendi tu dizer que ele não sabia que ele mesmo era surdo, entendeu?
Não, não, eu me expressei mal. O policial não sabe que ele é surdo, e ele pega e diz pro cara assim... Ah, então você tava lá, né, não sei o quê, conversando do lado dele, né? Você tava lá, e o que, que você tem a dizer disso, né, em sua defesa? E ele fica bem quieto, como se nada tivesse acontecendo, né? E aí o cego diz, você tá falando com ele, tem que falar na frente dele porque ele é surdo. Aí ele diz, tá, e você não tava fazendo tal coisa? E ele olha pro cego, e o cego, tipo, o ator que faz o cego, ele fica com o olho aberto, bem arregalado, sabe?
Uhum.
E o policial conversando com ele, ele diz, peraí, você tá conversando comigo ou com ele? Cara, é muito engraçado, cara.
Cara, isso é uma coisa que as pessoas que são cegas e surdas devem acontecer a todo momento, sabe? Pra gente é engraçado.
Sim, cara. Meu, esse filme eu preciso ver recentemente ele, porque ele é muito essência da comédia, assim, sabe? E esse ator é maravilhoso. Se vocês não viram, vale a pena ver um clássico da comédia, assim, Cegos, Surdos e Loucos.
Muito bom, gostei.
Muito bueno.
Bem.
Vou ver.
De que ano é esse filme?
De 89.
89. Tá, então eu vou fazer o meio termo, tá? Eu vou puxar aqui um filme que fica entre o filme do Bron, que é mais recente, e o teu filme, que é mais antigo. Eu vou puxar um filme de 2003.
Nossa,
em abril de 2003. Que é um filme chamado Johnny English.
E esse é o passe para o nível 9 de segurança. Assine e ponha a data, por favor.
Ah, me lembra a velha caneta esferográfica. Eu lembro que todos os agentes tinham uma igual a essa. Totalmente inocente para olhos destreinados, mas... Clique duas vezes.
Ah, English, você chegou. Viu minha secretária?
Ela saiu.
Mr. Bean?
É, com o ator, o Rowan Atkinson.
Atkinson.
Que faz o Mr. Bean, né?
Rowan.
O cara já é engraçado.
Ele é que nem o Jim Carrey, só a expressão facial você já dá vontade de rir. Assim.
Eu acho que eu aluguei este filme em VHS, em fita.
Eu também.
Mas não lembro a história.
Foi nesse tempo aí, a gente assistia VHS. Ele é um filme que ele é tipo uma paródia de James Bond.
Sim.
007.
Uhum.
E um dos escritores desse filme é o Neil Purvis, que ele escreveu não menos do que 7 filmes da franquia James Bond. Então tinha um cara que escreveu James Bond.
Cara,
esse filme é muito bom. O que é o plot desse filme, tá? É um filme britânico, né?
Sim.
Os dois filmes que eu vou trazer hoje, eles têm um humor bem britânico, né? De características britânicas. E daí tem uma diferença no tipo de humor, das piadas e tal.
Humor inglês.
Humor inglês, né?
O famoso humor inglês. Então ele é um funcionário, ele é praticamente um estagiário do Departamento Britânico de Inteligência. Só que o que acontece? Por causa de alguns erros que ele mesmo comete, todos os outros agentes acabam morrendo.
Todo mundo morreu!
Há uma missão que é pra proteger as joias da coroa que estão em ameaça de serem roubadas. E meio que só sobra ele pra essa missão. E daí, cara, eles querem chamar todo mundo, menos ele, sabe? Só que daí acabam tendo que chamar ele por não ter mais ninguém. E ele é o responsável. Só que assim, cara, tudo que ele faz no filme piora a situação, entendeu? Não consegue fazer. Só que ele se acha um super agente, porque ele sempre sonhou em ser um agente, né? Então, por exemplo, tem uma hora que ele começa a receber os... Eu não me recordo direito se é bem assim a cena, tá? Mas ele começa a receber os gadgets, né? As ferramentas de espião. Daí ele tem uma caneta e ele já conhece tudo, porque ele é super fã, sabe? Da parada. E daí ele tá pegando a caneta assim e ele, e essa caneta aqui? Uma caneta comum, como você pode ver. Mas bastam apenas 2 cliques. Daí ele clica duas vezes. Tampa na caneta, voa no colega dele, eletrocuta o colega dele. O cara que tava entregando os negócios pra ele. Não, o chefe dele, se eu não me engano, eletrocuta o chefe dele. Muito bom, cara.
Não, é esse que ele bota uma escuta num cara que tá comendo uma lagosta e o cara faz um barulhão.
Eu não me recordo. Mas, cara, tem duas cenas muito marcantes. Tem uma curtinha, eles estão presos, ele e a Femme Fatale do filme, né? Que é a mulher bonita do filme, assim, que tem esse padrão de James Bond, tem sempre uma mulher bonita e tal. Eles estão presos numa sala e tiraram tudo deles. E ele tá, tipo, com uma regatinha e de cueca, eu acho, só. Ele chega perto da fechadura e daí ele começa a conversar com a mulher. Você sabia que se você conseguir fazer um assovio numa frequência muito específica que combine com o formato da fechadura, você é capaz de fazer a fechadura abrir e tal. E aí ele chega na fechadura e começa a assoviar.
Aí essa cena é muito boa.
O assovio vai ficando fininho, fininho, daqui a pouco some, fica só fazendo um biquinho na frente da fechadura. O cara que tá com ele pergunta, então, o que que tá fazendo ele? Não, eu estou assoviando em ultrassom. Cara, uma das cenas que eu chorava de rir, eu cheguei a pausar o filme e eu passei mal de tanto rir, que ele tá pra proteger o tesouro da rainha, né, a coroa e tal, e aí ele tá no lugar lá que tá tendo tipo uma apresentação, eu não me lembro se é uma apresentação, um jantar, não sei o que que é, ele tá meio que de segurança, e acontece um apagão, e quando volta as luzes, sumiu.
Sumiu!
Tava tudo embaixo de um vidro, simplesmente sumiu o tesouro. E aí, ele, pra não ficar feio pra ele, ele finge que tava perseguindo, que ele conseguiu ver o assalto. Só que ele não conseguiu ver nada. E ele começa a perseguir um assaltante que não existe. Porque o chefe dele tá atrás dele. E ele começa a brigar com ele mesmo, dizendo que tá brigando com o assaltante. Daí, quando o pessoal abre...
Ah, tô me lembrando agora.
Quando o pessoal abre a sala, ele tá sozinho. Daí ele inventa uma puta história que o assaltante fugiu e tal. Ele tem que fazer um retrato falado. Bandido. Daí ele começa a relatar. Não, porque... É, o bandido não era muito forte, mas também não era muito fraco. Ele começa assim, o bandido usava um tapa-olho e tinha uma cicatriz na bochecha esquerda em formato de banana. Daí ele tinha um cabelo rosa em formato de pompom e, como eu falei, né, a cicatriz na bochecha direita em formato de banana. Aí o cara olha assim, não, mas você falou que a cicatriz é na bochecha esquerda. Aí ele falou assim, desculpa, é que eram nas duas bochechas. Aí tem uma hora que o intérprete que tá desenhando ali no tablet, ele para assim, cara, tem certeza que é desse jeito? E a hora que ele mostra na tela... A pessoa que ele desenhou. Cara, eu pausei o VHS e eu chorava de rir olhando pra tela o personagem que ele desenhou. E sabe o que é o pior? No final do filme o cara aparece.
Agora eu lembrei.
O filme acaba e o cara aparece, tá ligado? O cara exatamente com aquela...
E aí o diferencial é ser o Mr. Bean, né? É ser esse ator.
Não, e é um humor nonsense, sabe? Ele é o...
Mas eu acho que não é nonsense.
Ah, eu acho que...
Ele não é nonsense. Ele é comédia física. É tipo Jim Carrey, entendeu? Jim Carrey bebe da comédia física também.
Cara, mas é que tá. Eu acho que ele é um nonsense levado a sério. Porque, tipo, ele é um nonsense, só que ninguém age como se aquilo fosse nonsense, entendeu?
É humor inglês.
É humor inglês. Todo mundo age como se aquilo fosse perfeitamente palpável e é um absurdo, sabe? É muito bom esse filme. Eu recomendo. É um filme antigo. Eu não sei se hoje tá datado o humor, porque eu assisti umas duas vezes, depois nunca mais assisti. Mas eu lembro de chorar rindo assistindo esse filme, assim.
É, o humor inglês acho que meio que mantém o padrão, assim, né? Não fica datado. É aquele estilo ali.
E é pra quem gosta de Mr. Bean, é a mesma vibe, né?
É, eu não sou muito fã. Ah, é que tá, mesmo gostando de nonsense e tal, mas por ser humor inglês, assim,
sim,
não é a mesma coisa. Não me lembro da história, assim, não me pegou, já assisti. Não me lembro absolutamente nada, Timothy, você falando, eu não lembrei nada.
Nossa, é muito bom, eu gostei muito desse filme.
Eu lembro de ter visto o 2 só. O 2 eu já achei muito engraçado, já. O 2 tem...
É, eu não assisti os outros, cara, eu tenho que assistir.
O 2 é com a Anne Hathaway, não é?
Não lembro de ter ela no filme.
Não, não é ela, tô rateando.
Ele é Hathaway.
É a outra lá.
É a outra lá.
É a outra.
Ah, tá. A Anne Hathaway, ela tem, tipo, umas três atrizes são muito parecidas, né?
É tudo a mesma atriz que faz as três.
Não, a Anne Hathaway faz um filme muito parecido, só que é com o cara que faz o The Office.
É. Ah, muito bom.
Tu me fez fazer o gancho agora, né, meu?
Então vai!
Não era isso que eu queria fazer, mas beleza. Uhum. Troar, esse filme que tu tá falando é exatamente o que eu vou falar agora.
Olha aí,
olha aí.
Agente 86.
A única pista é o produtor da bomba que a Caos usou contra nós. Vladimir Sknisk.
Pronuncia-se Kirstik.
É isso, Kirstik, é isso.
Kirstik.
Isso, é um cidadão da Bósnia e um dos fornecedores prediletos da Caos. Infelizmente, não temos ideia de onde esteja.
Nós temos sim, chefe. Ele está na Rússia.
Como sabe?
Estava na página 482 do relatório. Alguém lê meus relatórios?
Esse filme que é, como tu falou, com o Steve Carell, que também é meio que uma paródia desse filme.
Carell?
Steve Carell.
Carell.
English, motherfucker!
do you speak it?
Ah, por favor.
Não, não é o sotaque, né?
Ah, por favor.
O Michael Scott, eu não acredito.
É, que é uma paródia, meio que uma paródia também desses filmes de... Mais menos que o Johnny English, eu acho.
Uhum.
Mas tem muito dessa...
Agente secreto.
Agente secreto, base secreta, espião infiltrado, essas coisas assim. E esse filme, basicamente, é o tipo Steve Carell.
Steve Carell.
Ele é meio que o analista do controle, né? Que é a base secreta de espiões dos Estados Unidos. E ele quer ser promovido a agente de campo. E ele é muito bom, assim. Ele faz, é muito esforçado. Só que daí, o controle é atacado e não sobra quase nenhum agente. Ele é meio que promovido porque tem que ser, tá ligado? Tipo, não tem parecido com o Johnny English, até.
É, agora. É muito parecido mesmo.
É
a mesma vibe, né? Que é a inspiração em 007.
Ah, não sei. Eu nunca vi 007, na verdade.
O quê? O
quê?
Sério que tu nunca assistiu?
Nenhum. Nada de 007.
Nada. É isso em 007? Tipo, morre todo mundo e...
Não, eu tô dizendo que é a fórmula, né? A forma de espionagem. É bem... Essa vai.
Os filmes que eu trouxe, eu não ri muito, mas são filmes que eu lembro... Tá, esse filme é engraçado. Esse filme que eu vi, eu lembro que é engraçado esse filme.
Te deixou pra cima, te deixou feliz.
Isso. Tem uma cena que eu gosto muito desse filme. O controle foi atacado e eles foram pra uma outra base, assim, fazer uma reuniãozinha só com os agentes que sobraram, né? Esse filme tem o Steve Carell, a Anna Hathaway e o The Rock.
É, tem o The Rock com cabelo.
O elenco foi caro, hein?
Com cabelo, The Rock com cabelo, é verdade.
Só por ser o The Rock com cabelo, já tem que ser visto esse filme.
Ah, o filme é de 2008, né? Só pra situacionar o filme ali. E daí tem uma cena que eles estão só numa mesinha, num baita galpão, assim. Daí o Max é nesse momento que ele é promovido.
Mano, só porque não tinha outro pra mandar.
É, então, é, pois é. Eles têm uma tecnologia que é o cone do silêncio. Que eles apertam um botão e surge um cone de plasma em volta deles, assim. Eles podem falar, só que ninguém ouve. Só eles se ouvem, assim. Ninguém ouve de fora. E todo mundo aperta e todo mundo fica dentro do cone.
Uhum.
E ficam conversando. Quê? O que você tá falando? Eu não tô ouvindo nada. E ficam gritando assim. Tá funcionando, eles tiram o cone. E daí ele sabe da notícia. O sonho dele se realiza, ele vira agente de campo. Ele pega o cone, vai pra um cantinho assim, aperta o cone, só que não funciona direito. E ele começa... É uma cena dele de costa, parada, gritando. Eu tô muito feliz. É, o Steve Carell, né? Ele vira e tá com aquela cara de sério dele, sabe? Aquela cara com sobrancelha séria.
É, ele tem uma cara assim de...
Como se nada tivesse acontecido.
E tu sabe, Aurinho, que esse filme, ele é um remake, né?
Ah, eu soube recentemente, é.
Do Johnny English?
Não.
Um filme antigo, que é o Agente 86, que é o Get Smart, né? Que é a tradução do filme, né? Agente 86 é o nome brasileiro que deram, né?
Uhum.
E tem uma série também, dos anos 70, que é também o mesmo nome. Que é a mesma vibe, a mesma
da
coisa.
Série, eu não sabia.
Eles fazem referência a tudo, até o telefone no sapato, tudo é referência da série.
O carro também, tem um carro no final.
É.
Legal.
E nesse filme, na sua versão, tem o próprio Todd Packer, que é o carinha lá do The Office também.
Ah, é verdade. Também o zombador, o Buller, né, do filme.
E tem aquele velho lá que fez o Borat também. Não o Sasha, o amigo dele, que vai viajar junto. Que eles ficam pelados lá na cama.
Ai, que delícia!
Cara, Borat é outro filme muito engraçado, né? Não tá na minha lista, mas vale aí a referência. É que o Borat, o humor do Borat, ele é um The Office da vida real.
Exato.
Porque ele... Muitas das pessoas que estão no filme do Borat, elas não são atores, né?
Uhum.
Isso que é a graça do filme. E o cara consegue montar um roteiro engraçado, contracenando com pessoas que não estão atuando, né? É muito bom. É genial.
Fica a recomendação que tem, pô, o Steve Carell.
Acertou, miserável.
Como é que é, Tiamat?
Steve Carell.
E tem a maravilhosa Anne Hathaway também.
É, e tem ela, que ela é... Eu já vi muita gente falando que ela é uma péssima atriz, que todos os personagens são iguais.
Ah, mas ela canta e dança.
Ah!
É, então...
Então tá salvo o conduto.
Ela é boa.
E eu vou puxar aqui, Aurim, já que você trouxe o Michael Scott, o Steve Carell.
Não, eu trouxe o Steve Carell.
O verso é repetido 44 vezes.
Eu vou trazer aqui o Steve Carell brasileiro. Filme brasileiro, olha
Opa!
Aí, ó.
Opa!
Olha aí.
O Alto da Compadecida.
Cadê? Caçou alguma coisa? Quase.
Tá aí, um bicho gostoso esse quase.
A gente quase assa, quase come e quase morre de fome.
Quase pego pra mais de 15 pacas junto.
Estou quase lhe pegando na mentira, Chico.
Oxe, fuleiragem. Quando foi que já me viu mentindo?
Nunca vi, só ouvi.
Eu devia estar lá pra ver.
A mentira?
Não, homem.
As pacas.
Ah! Esse filme eu já olhei acho que 52 vezes.
É mentira!
Eu acho que esse é um dos únicos filmes brasileiros que me fez sorrir. O Palhaço, talvez, do Selton Mello.
Ah, Palhaço é deprê.
Tu não sorriu com Tropa de Elite?
É, em alguns momentos, Tropa de Elite, Cidade de Deus.
Meu passado me condena, tu não achou graça.
Meu passado, nem conheço esse.
Ah, e Minha Mãe é uma Peça.
Vai que dá certo.
Ah, Minha Mãe é uma Peça, é muito bom, eu adoro.
Eu odeio isso, dá vontade de chorar.
Mas conta do Auto da Compadecida, porque nós estamos em um momento onde vai sair o segundo filme em breve, né? Depois de anos.
É.
Depois de 24 anos.
Ah, é verdade.
Troá, esse filme é muito bom.
É muito bom.
Muito bom.
Que coisa horrorosa!
É o tipo de filme que você olha e você ri. É impossível não rir.
É, muito bom.
E ele tem toda uma questão, assim, religiosa, né?
E regional maravilhosa que o filme aborda, né?
Sim, regional, mas não. Precisa ser nordestino pra entender.
Claro.
Religioso não.
Como assim? Não entendi.
Que?
Eu tentei juntar religioso com regional, não.
Você consegue entender ele perfeitamente. Claro, tendo referências, mais questões da cultura nordestina. E tal, mas é bem o básico, assim, tendo o básico você já consegue entender 100% do filme. É muito bom, as piadas engraçadas, o gato que descome dinheiro.
É muito engenhoso como ele faz pra fingir pra Linda lá, pra... esqueci o nome dela lá, acho que é Linda, sei lá.
Como é seu nome?
Linda.
Não parece.
A Rosinha?
Rosinha, nada a ver com isso. Pra mostrar que ele era um cara muito macho, valente, aí ele faz uma intriga com outro cara, faz os dois se encontrar e ele é o cara que vai chancelar ali o duelo entre os dois, né?
Sim.
Só que ele diz que ele vai duelar contra os dois e os caras dois fogem. Cara, é muito bom,
então. É, basicamente a história, né? É o Chicó e o João Grilo em... é uma história,
aventuras.
Assim. Aventuras. É, mas são várias situações cotidianas
Encrencas.
Ali. Tem a história principal ali, né? O Core, que é ele...
Core do nada.
Core.
O Bruno falando do vilão, lá, o Alta Compadecida do lado, ele mete um termo em inglês, né? Tem core. O core.
E aí, a cena principal é eles tentando, né, fazendo as situações lá, só que daí tem uma, que é ele enganando o cangaceiro lá, o principal, lá, o vilão, que é o
bom.
Lineu, né, da grande família.
Que é o Lineu, né, cara? É o ator Lineu. Que fala Lineu, né? Isso que é engraçado.
Cara, dá medo, eu tenho medo daquele personagem.
Cagão.
É, não, é muito. Na hora, assim, caracterizado, você nem percebe, né? Só sabendo mesmo depois. Então, eles estão querendo enganar o vilão da história, né? O cangaceiro Severino ali. E eles querem matar ele, porque ele é muito mal ali, muito temido e tal, uma pessoa horrível. E aí eles enganam como? Falando que eles têm uma flauta mágica.
Errou.
Uma gaita mágica que traz a pessoa de volta à vida.
Eu lembrei da cena, é muito boa. Você nunca assistiu esse filme, né, Aurinho?
Eu já assisti, mas eu não lembro de quase nada, assim.
Pô, tem que ver de novo. Pequeno.
Você é jovem, jovem, tem a memória ruim.
O quê?
A maravilha da...
Eu vi várias.
Cinema brasileiro.
Então eles fingem a morte do João Grilo, colocando um saquinho de ketchup, ele nem lembra o que que era, o troço vermelho, que dá uma facada, o cara vai lá, ah, morri, e se joga no chão. E aí o cara fala, ah, estranho. E aí ele vai lá e começa a tocar a flautinha mágica com essa musiquinha, né? E aí o cara ressuscita, começa a dançar, os dois começam a pular. E ele falou, ah, então eu quero ver meu padinho inciso, pode dar um tiro aqui. Ele fala pro amigo dele.
É engraçado que esses tempos eu assisti esses vídeos que aparecem nas redes sociais aí, e tava um morador de rua dormindo. No cantinho tava rolando um show, e ele tava dormindo no cantinho. Aí o cara começa a tocar a mesma musiquinha da flauta, e o cara levanta e sai dançando. Claro que foi combinado, mas é muito engraçado, né, porque ressuscitou o cara ali.
E vale a pena relembrar ou informar pra quem não sabe, né, que é uma obra inspirada na literatura brasileira, né, de Ariano Suassuna, O Santo e a Porca.
Exatamente. Que já faleceu, né, o Adriano Suassuna.
Ariano.
Suassunga.
O quê?
Suassunga.
Ariana.
Adriana.
Ariana. Suassunga.
Não, todo respeito.
Agora é tarde, meu amor.
Claro. Cara na praia, todo suado.
Que nojo.
Tem negócio de literatura de cordel e lançamentos, esses negócios assim.
Como assim? Não entendi.
O cara só puxa o troço lá. Os caras sérios.
Lançamento. Eu fiquei tentando entender.
Cultura, né, do nosso país aí, cordel.
O cara tá meio especializado.
Nem sabe o que é cordel,
meu. É um negócio de corda que tu bota lá em cima.
Você parece burro!
Microcom.
Mas tem a ver com corda.
Tem.
Que é cultura.
Aqui tem informação!
Exatamente, Bruno. Olha, o Alta Compadecida é, sem dúvida, uma obra que eu gosto muito do cinema brasileiro.
Cinema nacional.
Tem outras coisas, assim, tão boas quanto... É, exatamente. Vai ter agora a continuação, né? O que eu vou trazer agora não é brasileiro. Por acaso, eu trouxe dois filmes estrangeiros, tá?
Ah, tu é o internacional.
Também não é um filme que eu gargalhei, tá? Mas é um filme que eu já olhei umas 4 vezes, 5, sei lá. E ele me traz uma sensação estranha. Boa, e? Mas estranha.
Que tu não riu.
Uma conexão. Eu fico o tempo inteiro do filme sorrindo. Me sentindo leve. E é um filme com um ator que eu gosto até de algumas comédias que ele faz, que é o Ben Stiller.
Ah, sim.
E eu estou falando de A Vida Secreta de Walter Mitty.
Há quanto tempo esse rolo de negativos está aqui? Aberto assim? Dentro do chão, O'Connell?
Chegou hoje de manhã. Também tem um presente aí na sua mesa, olha.
Queria te agradecer. Procure dentro. Um presente por todos os seus anos de trabalho duro.
Ganhou o quê?
Uma carteira. Com o lema da Life, ver o mundo e os perigos que virão ver por trás dos muros, chegar mais perto, encontrar o outro e sentir. Este é o propósito da vida.
Mas a número 25 é minha melhor foto. A quintessência da vida, eu acho. Eu sei que você vai saber o que fazer com ela. Você sempre sabe.
Cadê a 25?
Não está aí.
Sean O'Connell, eu espero que deem especial atenção ao negativo 25 para a capa. Minha melhor foto. A quintessência da vida.
Virei o lugar de ponta cabeça. 25 não está aqui. Vai vir, ele nem mandou. Talvez esteja com ele.
Você devia ir atrás.
É, vou atrás, na Groenlândia.
É, por que não? Vai, resolve o mistério.
Olha isso.
Não vi.
Tu achou engraçado? Ah, não achou engraçado.
O Troll traz uns filmes cult, sabe?
Tem coisas engraçadas, mas não é um filme comédia pra rir, né? É uma aventura barra comédia, vamos pensar assim, né?
Eu achava que o Ben Stiller era o Steve Carell.
Nossa.
Ah, eles têm uma semelhança.
É, lembra um pouco, tem uma semelhança.
Oh.
Nesse filme também tem o ator do Ruptura, né?
É verdade.
Que faz o personagem principal de Ruptura.
O Ben Stiller é o diretor de Ruptura, né?
É, exato, tem um ou dois episódios ali que ele dirigiu.
Ah, não sabia.
E a história desse filme? O filme gira em torno desse personagem, o Walter Mitty, que ele é um simples sujeito trabalhador numa grande empresa, né, que faz revistas, enfim, e aí ele faz as capas, as revelações de fotos que vão ser colocadas nas capas das revistas. O filme mostra ele, desde o início, sendo um cara, ele tá completando o perfil num site de relacionamento, e aí o cara lá do site de relacionamento diz, ah, conta algumas coisas legais que você fez na sua vida, e aí ele começa a pensar e percebe que nunca fez nada na vida dele memorável.
Ei.
Ou pelo menos ele acredita que não. E aí, basicamente, o filme começa a colocar ele em sintonia com buscar coisas aventurosas pra fazer na vida, pra ele ter o que falar no site de relacionamento. E aí, com isso, ele vai querer, né, lá na empresa, o plot central, isso não é um spoiler, mas o plot é, ele vai revelar a grande fotografia do Champagne, né, que é o fotógrafo famoso lá no filme, que acho que até é Champagne o nome dele no filme também.
Champagne.
Que ele tira fotos e aí ele vai revelar a foto mais incrível que ele já tirou, que é a foto número 27, sei lá, das fotos que ele tirou lá, pra ser colocada nessa revista. Porém, essa foto não estava lá. E aí, basicamente, ele começa a seguir pistas pra descobrir aonde tá o Champagne pra conseguir a foto 27, que ele não mandou essa foto. E aí ele entra numa aventura muito louca, né? Você já viu esse filme?
É muito bom esse filme.
Não, nunca
assisti. Não.
Cara, esse filme tem trilha sonora legal, esse filme tem uma pegada legal, assim, de relação com aventura. Se você tem essa coisa de espírito aventureiro, assim, esse filme ele se conecta com um pouquinho disso aí, sabe?
Eu tenho, troca.
É, eu acho que tu tem mesmo também, Aurinho, eu acho.
É, tu acha que eu tenho, né?
Que bom. É.
E aí, cara, ele vai até pra Nova Zelândia, ele foge de um vulcão em erupção, ele anda de helicóptero, um cara bêbado, enfim, são umas coisas muito loucas que acontecem. E assim, ele é um cara muito atrapalhado e meio ingênuo e imaginativo, porque isso é uma coisa legal do filme, a dinâmica legal é, a todo momento, o filme coloca assim, ele imaginando coisas que daqui a pouco revela que eram mentira, é na imaginação dele só. Então tu nunca sabe se as coisas estão realmente acontecendo ou não, até que tu começa a perceber que ele tá realmente vendo as coisas depois, né? Então, tu começa a ficar nessa dúvida de quando acontece ou não as coisas na vida dele.
Tu não sabe o que é real, o que não é.
É, exato, né? Então, tem muita coisa legal nesse filme, assim. Enfim, é um filme que me conecta com isso, sabe? Me sentir bem leve. O final dele é legal. Eu acho que tem essa coisa de... Enfim, sem dar spoiler, porque eu acho que a moral dele seria um spoiler eu falar, né? Um pouco. É meio clichêzão nesse sentido, mas vale a pena.
Ah, eu não acho.
Ah, eu não sei. Acha que essa coisa, a foto era...
Putz, os dois não viram, né?
Ah, eu não...
Cara, mas isso não quer dizer nada.
Já não vou assistir mais.
É, eu não imagino os dois assistindo também.
Ah, então...
Eu posso ver.
Não sabe nada da minha vida mesmo.
Ah, eu sei, cara. Eu não tenho esse tipo de feeling.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Enfim.
cara. Eu gostei, Troá. Eu veria.
Tu veria, Bron?
Eu veria.
Então veja, cara.
Assistiria,
veja.
Bron, no caso?
Também.
Não assistiu ainda esse filme. Fica aí a indicação. Apesar de muitas pessoas não gostarem da comédia do Ben Stiller, né? Achar ele meio bobalhão, assim. Eu acho que esse filme, ele traz uma maturidade, assim, em relação a muitos outros filmes que ele fez, que eu acho que vale a pena. A Vida Secreta de Walter Mitty.
Muito bom. Uhum. É um filme cult, Troá, ou não?
Não, não é cult. Não sei se vai se tornar um dia, né? Mas é um filme de 2013. É, ele não entra no nicho cult, não. E sem contar que esse filme, ele também me fez aprender a falar uma palavra que é considerada muito difícil de falar na língua islandesa, que é o nome de um vulcão.
Como é que é o nome?
E eu não estou inventando, você pode procurar. Esse vulcão se chama Eyjafjallajökull.
Nem existe isso, você tá inventando palavra.
Eyjafjallajökull. Nossa, chegou a arder meu olho de tanto perdigoto que eu levei do troço.
E aprendi a falar com uma islandesa, hein?
Eu sou sinistro.
Como é que é o nome do vulcão?
Eyjafjallajökull. Tem que fazer um sonzinho estranho no final.
Tem que repetir de novo pra gente comparar se as três vezes tá correto. Vai lá.
Eyjafjallajökull.
Nota 10.
Eyjafjallajökull.
Que nojo.
Agora vai lá tomar uma água porque secou a saliva da boca.
Consegue.
Eyjafjallajökull.
Cara, não tem o L na pronúncia do L no final.
Aí a festa.
Não, aquilo ali no final é som da bochecha saindo do ar.
Aí a festa e o cu.
Agora tu tira o pão da boca.
Faz de novo, outra.
Aí a fetla e o cu.
Aí a fetla e o cu.
Ajuda o maluco, tá doente!
Mas enfim. Mas enfim, agora eu vou trazer um filme. Antes a gente tava falando sobre ter filmes cults ou não. E eu vou trazer um filme cult aqui, que é o mais antigo de todos que a gente falou. É um filme de 75.
Charlie Chaplin.
E eu percebi que eu realmente sou fã do humor britânico, que é um outro filme de humor britânico.
Ah, não, de novo?
Eu acho que esse aqui é uma das origens de filme de humor britânico, inclusive. Esse filme se chama Monty Python em Busca do Cálice Sagrado.
A ponte da morte responderá três perguntas com cuidado antes de chegar do outro lado.
Faça as perguntas, guardião da ponte. Eu não tenho medo.
Qual é o seu nome?
Meu nome é Sir Lancelot de Camelot.
E o que procura?
Procuro o cálice sagrado.
Qual é a sua cor favorita?
Azul.
Ótimo, pode passar.
Obrigado. Muito obrigado.
É fácil. Pare. Quem se aproxima da ponte da morte responderá três perguntas com cuidado antes de chegar do outro lado.
Faça as perguntas, guardião da ponte. Não tenho medo.
Qual é o seu nome?
Sir Robin de Camelot.
E o que procura?
Procuro o cálice sagrado.
Qual é a capital da Assíria?
Essa eu não sei, não.
Nunca vi.
Nossa, Ari, você tem que assistir isso.
Ah, eu vi, mas tem um tempinho.
É, esse filme é muito bom.
Tá assistindo no lançamento, Troy? Ter um
amigo.
Mas esse filme, tá, ele se trata de uma história muito bonita, né? A história do Rei Arthur.
What's your name?
A história do Rei Arthur, né? E o seu... Inclusive, não adianta tu falar isso agora, outra, porque o pessoal já viu no começo do episódio que tu não sabe nada de Monty Python, né? Porque tu errou.
Ah, não, eu não sei tudo.
Não entendeu a referência.
Ainda não sabe muito, mas sabe um monte.
Um Monty Python. Mas ele tá com o escudeiro dele, eles estão viajando pela Grã-Bretanha e procurando homens, né?
Pelo quê?
Grã-Bretanha.
Ah, tá.
Great Britain.
Grã-Bretanha. Bretanha. Em busca de homens.
Que delícia, cara.
Tá reunindo um grupo, uma comitiva. Não, em busca de homens. Em busca de homens para se juntar e fazer... formar-lhe os Cavaleiros da Távola Redonda, como reza a lenda de Rei Arthur. Então ele vai buscando pessoas ao longo da jornada dele pra buscar o Cálice Sagrado. Esse é um filme que ele merece ser visto, né? Eu acho que todo mundo que é fã de cinema tem que assistir pelo menos uma vez esse filme, até pra ver se curte ou não, né? Ele tem umas cenas muito icônicas e são cenas que elas serviram de inspiração para vários outros filmes, né? E eu trago aqui uma das cenas, que é a cena da pergunta do Troá, que eu fiz ali pro Troá, que é a ponte da morte, né? Que é... que é uma cena onde eles estão pra atravessar uma ponte, e quando eles estão atravessando, aparece um velho, brota um velho bruxo ali, um velho todo decrépito, e ele faz três perguntas pra quem se aproximar. Se a pessoa não responder corretamente uma das três perguntas, ela é arremessada tal qual um foguete.
Ah, eu lembro.
E cai pelo precipício de onde está a ponte. E aí o rei Arthur não quer ir, e daí eles fazem um paroímpro ali pra ver quem vai, e acaba indo um dos cavaleiros dele, né? O mais honrado, assim, o mais corajoso, né? E daí ele chega perto pra responder as outras perguntas, daí o velho pergunta, né? Qual é seu nome, né? What is your name? Aí o cara fala o nome dele. Aí o cara, what is your purpose? Ou um negócio assim, né? É. Qual que é o seu objetivo? Aí o cara, ah, eu estou em busca do cálice sagrado. Aí o velho, ah, what is your favorite color? Qual que é a sua cor favorita? O cara verde. A velha, muito bem, pode passar. Aí ele acabou com um dos cavaleiros. Não, mas isso é muito fácil, eu também consigo. Daí ele chega lá pro velho, ah, qual é o seu nome? Ah, eu sou o Sir Gallagher, não sei o quê. Ele, ah, qual é o seu objetivo? Ah, estou em busca do cálice. E ele faz uma pergunta super difícil, sabe? Uma pergunta super complexa. E o cara, ah, isso eu não sei. Daí o cara é arremessado e morre, né? Daí, essa é a piada, né? Que ele chega pro rei Arthur, né? E pergunta, ah, what is your name? O rei Arthur é o último, né? Aí o cara, ah, sou o rei Arthur, de não sei das coisas. Ah, e qual é o seu objetivo? Ah, meu objetivo é o cálice sagrado. Daí ele pergunta, né, qual que é... E qual é a velocidade de voo de uma andorinha sem carga? Aí que tem a virada do humor, né? Porque o rei Arthur para, olha pra ele e fala assim, a africana ou a europeia? E aí o velho fala, não sei. E aí o velho é arremessado.
Muito parecido com aquela do Seu Madruga, professor.
Ah, sim, que o Seu Madruga não sabe responder, né? Ele nota 8.
Com a corrida, ao ar livre em quadra. Excelente.
Nota 8.
Perigo!
Qual que é mais antigo, será?
Ah, com certeza. É o Monty Python mais antigo. É 75.
É, sim. Eles se inspiraram em várias coisas. O cara que fez o Chaves se inspirou... Esqueci o nome do ator, né?
Shakespeare.
Vilagra.
Errou feio, errou rude.
Cara, tem muitos trechos bons. Tem o trecho do Cavaleiro Negro, que é just a fresh wound.
O cara luta sem braço e sem perna. Né?
Ele começa a brigar com o Rei Arthur e o Rei Arthur começa a lutar e daí chega um ponto que o Rei Arthur arranca um braço dele na luta, né? Daí o Rei Arthur, tá, e o combate está acabado, agora você vai me deixar passar e tal, porque ele não tá deixando o Rei Arthur. Ele, ah, você acha que é isso? Cara, isso aqui não é nada, não sei o que, o cara continua lutando. Chega um ponto que o cara tá sem os braços e as pernas, tá ligado? E o Rei Arthur, ah, agora eu vou passar, o Rei Arthur meio que ignora ele. Não, volte aqui, eu estou bem, não sei o que, eu posso lutar.
Muito bom.
Tem um trecho que eles fazem todo um cálculo pra ver se a mulher é bruxa ou não.
Ah, é.
E daí eles chegam no fim da fração que a mulher tem que pesar menos que um pato. Se é bruxa, o cálculo. Aí chega um ponto que a mulher tá tão de saco cheio que ela fala, ah, só me deixa me afogar de uma vez.
Só pra informação, que aqui é informação, né? Dragão Careca é cultura.
Não parece.
Uhum. O Chaves é de 73 e esse filme do Cálice Sagrado é de 75.
Caraca!
Mas e o episódio do Senhor Madruga?
Não, mas pera aí, o episódio pode ser depois, né? Tem esse detalhe.
Ah, não me lembro.
É, não, o episódio pode ser depois, não quer dizer.
Quantos anos durou o Chaves?
Não durou 2 anos, mais de 2 anos o Chaves.
Como não? Claro que sim.
Não sei, né? É, não sei.
Cara, Chaves tem, sei lá, 50, 60 episódios.
Então é menos? Você, teleouvinte, mande para a gente no pergaminho.
Não, pera aí. Você acha que se grava 60 episódios de Chaves em 2 anos?
Pode ser.
Tá maluco, né? Você tá totalmente maluco.
Eu acho que sim.
Depende não, de quando, claro qual que mês que foi lançado.
Saía 24 episódios de série antigamente por ano.
Mas é meio elas por elas, então, ali, ó. Não é muito antigo.
De 73 a 74.
O Chaves?
Tô falando.
Canal 8. No canal 2, começou a passar em 75 e aí foi até os anos 80 dando reprise.
Mas quer dizer, então, que o último episódio de Chaves foi gravado em 74.
É muito antigo.
Será que o Monty Python se baseou? Acho que não. Acho que pode ter sido só uma coincidência.
Ah, pode ser coincidência deles terem se baseado em outra coisa.
É, exato.
Tem coisa dos britânicos fazer isso.
Os dois terem se baseado em coisas em comum, né? Tem vários trechos desse filme que são icônicos. Os cavaleiros que dizem Ni também é muito bom, que é a brincadeira que o Troa fez ali. O Ni!
Tem a vida de Ni. Brian também, né? Que é muito
que
bom.
Que também é feita pelo mesmo pessoal do Monty Python ali.
Eu só vi esses dois, eu acho. Não sei se tem outro.
A Terrível Besta de Cronenberg. Eu acho que é Cronenberg o nome. Que é um coelho. Os caras chegam no lugar. Aqui está a Terrível Besta de Cronenberg. E daí... O pessoal chega assim, tem um monte de osso de caveira humana, assim, na toca e tal. Aí chega um coelho bem fofinho, assim.
Mas isso aí não era o Monty Python? O Cálice Sagrado?
Sim, mas que filme tu acha que eu tô falando?
Ah, tá, a gente tá falando outra coisa, beleza.
Presta atenção!
Tá
Chaves. Do Chaves, a besta do Chaves.
A besta do Chaves. A besta quadrada.
É.
E aí o cara, não, mas é apenas um coelho, não sei quem, daí o coelho voa direto na jugular dele, sai todo ensanguentado pelo branquinho. É muito bom, cara, é muito
bom. Eu não lembro do filme, eu lembro das cenas, eu já vi mais de uma vez, mas eu vou olhar.
É muito bom, cara, é um filme que vale a pena ver. Eu acho que até hoje o humor dele se sustenta, sabe? Ele não ficou tão datado assim. É um humor inteligente, mas ele não é um humor contemporâneo, eu diria, né? Ele é um humor antigo.
Eu lembro que eu ria bastante nos primórdios da internet, sei lá, 2009, não sei quando, que tinha uma cena que todo mundo na escola olhava, que era a cena do... Era dublado, né? Era Pictus Cuctus. Só que no inglês original era Bigos Dicos. Mas era da vida de Brian. E era do Monty Python.
A piada mortal também deles é muito boa.
Ah, também, também.
É muito
só,
bom.
Era um... Uma sketchzinha só, né?
Era uma sketch. Fica a recomendação aí, teleouvinte, se você nunca assistiu, Monty Python em busca do Cálice Sagrado. E também manda um pergaminho pra gente aí. É só buscar aí contato@dragãocareca.com comentando também sobre esses filmes que você assistiu ou até trazendo filmes que você julga serem muito engraçados aí pra gente assistir e ver se a gente curte também.
Dá risada.
Muito bom, Tiamat. Me interessei por Monty Python, já tinha ouvido falar bastante, mas agora...
Cogitado assistir.
Com algumas cenas que tu falou aí, me pareceu bem interessante, bem chamativo. E daí eu vou trazer também um filme com humor britânico também.
Opa!
Quer dizer, eu acho que é britânico, porque se passa em Londres...
E lá vem mais. Não quer dizer, tá?
Não quer dizer muito, mas...
É, vou, lamento te dizer, mas...
Você pode estar só de férias,
não. Harry Potter não tem humor britânico.
Assim, eu não tenho certeza se o filme é pra ser de comédia, porque ele é meio que um...
Se você riu...
Eu ri. Tem várias cenas que eu ri.
Se você riu, ria.
É isso que importa.
Tá valendo.
Que é do Edgar Wright.
Que tá sempre certo esse cara aí, né?
Como é o nome do filme?
Chumbo Grosso, ou Hot Fuzz.
Janine, eu fui transferido e eu vou me mudar por uns tempos.
Eu não sou a Janine.
Janine, eu fui transferido e eu vou me mudar por uns tempos.
Eu sei, o Bob me contou.
Olá, Janine.
Eu queria lhe contar pessoalmente e não há nenhum motivo para não sermos civilizados. Há pouco tempo falávamos em nos casar.
É, mas você já estava casado com a polícia, não estava?
A gente deve chamar de serviço agora. Os guias de vocabulário oficial dizem que a polícia é agressivo demais.
Tá vendo? O problema sempre foi o trabalho. É só o que importa para você.
Não é verdade.
Ah, é. Você tem razão. Tem aquela planta de plástico.
É um lírio da paz japonês.
Você não consegue desligar, Nicolas. Só vai relaxar quando encontrar alguém de quem goste mais do que o seu trabalho. Além disso, foi você mesmo quem me sugeriu para darmos um tempo.
Pois é. As pessoas culpadas sempre dão o primeiro passo.
Eu preciso dizer uma coisa.
Tá saindo com outra pessoa.
É, como você...
É o Bob?
Não. Acha que eu sairia com alguém como o Bob? É o Dave.
Eu aqui.
Entendi.
Oh, nossa.
Ih, não conheço.
Eu não conheço, Aurinho.
Vocês não conhecem.
Não conheço
filme?
Também.
Não acredito.
Chumbo Grosso me parece mais um filme de ação do que um filme de comédia.
Nossa.
É, então, ele é de ação, ele é meio policial, meio detetive um pouco, mas tem uma comédia muito... É diferente, assim, porque, tipo, tem um time muito específico desse filme, eu acho, assim, que acho que é uma característica dos filmes do Edgar Wright. Que foi aquela coisa, tipo, tchá, tchá, tchum, sabe? A caneta risca, assina, daí corta pra uma outra cena e fecha a porta, sabe? Essas coisas meio rápidas, assim.
Não.
Uhum. Ah. Não.
Tipo Baby Drive.
É, tá falando de edição, de montagem, de cena e tal. É.
Isso. Mas também tem coisa no roteiro e nas piadas. Qual que é a história do filme, né?
É o mesmo cara que fez Todo Mundo Quase Morto, né? É o mesmo diretor, né? E é o mesmo ator também, o Simon Pegg.
Não lembro.
Todo Mundo Quase Morto também é o mesmo tipo de filme, é o mesmo diretor.
É, então, o filme conta a história do Nicholas Angels, eu acho, que é o nome do policial. Que ele é excepcional, assim. Ele é um policial em Londres e ele é excepcional. Ele é o melhor policial que tem. Só que a delegacia começa, tipo, tá, olha só, não dá pra tu ficar sendo melhor assim aqui em Londres, senão todo mundo vai perder o emprego. A gente vai te transferir pra uma cidade no interior. Tu querendo ou não. Ele terminou um relacionamento recentemente, e daí tá, ok, tô sendo transferido, não tem o que eu fazer. Ele vai pra lá, vai pra cidade do interior, que é conhecida como a cidade perfeita, assim, nada de ruim acontece. É a cidade mais segura, mais economicamente boa, umas coisas assim, sabe?
Uhum.
E daí ele chega lá, e ele vai conhecendo o local e vai vendo que é muito perfeita mesmo a cidade, assim, sabe? Nada de muito ruim acontece, e ele começa a ver umas coisas estranhas, que daí começa a entrar esse humor inglês, assim, que coisas estranhas acontecendo, mas todo mundo meio que acha meio que normal, assim, sabe?
Uhum.
Tem uma cena no começo, que é, ele chega na cidade, ele vai no hotel, e daí tem uma velhinha ali na recepção, ele chega e ele fala, ah, oi, oi, ela fala, ah, oi, tudo bom? Ah, deve ser o policial novo e tal, né? Como é que foi a viagem? Fascista.
Corra!
Ela fala.
Do nada.
E daí, ele fala, como é que é? Ela olha pra baixo, é, sete horizontal, governo que tem como característica principal a ditadura extrema. Ela tá fazendo uma cruzada.
Palavra cruzada. cara toma um susto.
Daí ela diz, ah, tá, policial novo e tal. Ó, toma aqui a chave, pode ir pro teu quarto. Ah, muito obrigado. Bruxa, ele fala.
A vingança é plena.
E ela, como é que é? 12 vertical ali, ó, velha maldosa que vive na floresta. Ah, muito obrigado.
São os mesmos atores que fizeram também o Todo Mundo Quase Morto, né? O Shaun of the Dead.
Exato. Na verdade, é uma trilogia desse diretor que começa com o Todo Mundo Quase Morto. O filme 2 da trilogia é o que a Aurinho tá falando, que é o Hot Fuzz. E o último é o Heróis de Ressaca, que é o filme 2013.
Ah, é uma trilogia, tipo, com os mesmos personagens?
É uma trilogia de continuação. É?
Não, não. Não são os mesmos personagens.
É o mesmo personagem que muda de velocidade.
Sério?
Não sabia disso.
Não faz sentido. Quero dar spoiler. Tem um personagem que...
Abre a torneira!
Ah, então não sei.
Não é o mesmo aqui personagem.
Tá... É humor inglês.
Ah! Ah, tá. É uma trilogia, sei lá.
Não é um documentário realista.
Mas sim, eu lembro que assisti o primeiro filme da trilogia, eu gostei bastante também, é bem bom.
É, o filme tem essas loucuras, assim, ele tem um enredo que eu gosto, assim, porque ele é meio detetive, tu vai tentando descobrir junto com o Nicholas Engels, né, o que que tá acontecendo, porque algumas pessoas começam a morrer, ele é o policial, e daí ele tem, tipo, a dupla dele, que é o cara meio o idiota, assim, sabe, ele é o durão, ele é o, não, tem que fazer certo, tem que prender esses garotos, porque eles são menores de idade, estão bebendo no bar, tem que prender. Uhum. Não importa se a cidade é pequena ou não, tem que prender, e vai indo, assim, sabe. Tem vários desses tipos de piada que eu falei no começo ali, que é, te pega desprevenido assim, sabe?
Gostei.
Sim.
É bom.
Eu confesso que eu olhei o primeiro, Shaun of the Dead, né, que é uma paródia de Madrugada dos Mortos Vivos e tal, toda aquela parada que a cidade do nada começa a aparecer zumbis e nem tem uma ameaça de que isso aconteceria e coisa do tipo e tal. E é bem esse tipo de característica desse diretor, né, como tu falou, Aurim.
Uhum.
Os dois filmes têm o protagonista e o co-protagonista ali, né?
Errou!
O personagem coadjuvante, aliás, co-protagonista é ótimo. Só que não são o mesmo nome o personagem, então realmente, eu acho que são os mesmos atores fazendo personagens diferentes. Mas numa lógica que o diretor traz, assim, de estética, sei lá, sabe?
É igual, mas é diferente.
É. É igual.
Copia, mas não faz igual.
Mas não é igual. Muito bom.
Fica a recomendação, hein?
Uhum.
Mas esse eu não vi mesmo. Chumbo grosso.
Hot Fuzz.
Hot Fuzz.
Tem o Shaun of the Dead.
É.
Hot Fuzz. E World's End.
The World's End.
E pra encerrar esse episódio, depois de a gente ter comentado aqui, falamos sobre trechos, né? Sobre cenas dos filmes aí que a gente gostou.
Muito bom.
Nada melhor do que colocarmos a nossa cabecinha pra funcionar.
Sempre, né?
E sejamos criativos agora, porque o desafio é o seguinte. E se o Dragão Careca fosse um filme?
E...
Tem que ser um filme de comédia, né? Eu acho que aventura também é uma pegada nossa, né? Tem uma aventura aqui rolando, né?
Para com isso.
Mas tem que ser um filme pra deixar as pessoas felizes.
É, tem que ser um filme alegre, contente, divertido.
Tem que rir.
Tem que rir. Se quer rir, tem que fazer rir.
É.
Que bom.
E acabaram essas ideias.
Tá, mas eu não entendi o que que é pra fazer.
Pra fazer rir.
A gente vai criar um filme.
Fazer rir.
Ah, um roteiro.
A gente vai criar um roteiro.
Boa, agora entendi.
Do filme do Dragão Careca, porque o Bruno sempre quis fazer o filme do Dragão Careca. Agora a gente vai começar aqui no episódio, então.
Michel Teló como Troá.
Esquece essa merda aí, pô.
Uhum. Bruno como Bruno.
Não é, é roteiro, Bruno. Não é pessoas.
Pô, mas o Michel Teló como Troá já seria engraçado demais, já.
É. Eu acho que podia começar com ficção científica. A gente tá na guilda, um belo dia, e toca com trombetas.
Do nada, trombetas.
Tá.
E é o Serjão Berranteiro que tá chegando.
Aqui tem coragem.
Então, o que, que tem a ver com ficção científica?
Porque as trombetas eram tocadas por outras coisas.
O miserável é um...
mula.
Agora sim.
Tocou a trombeta, a gente se assusta. E agora? Faz o quê?
Agora...
Vamos atrás. Que trombeta é
Vamos
essa?
Vamos atrás.
Por que que foi tocado?
Muito bem. Aí, nesse dia, o Bron ficava de, né? Ah, que som é esse estranho e tal?
E chega o presidente, Troá, dos Estados Unidos.
O quê?
Depende desse day do nada, né?
Falando o seguinte, pessoal, eu tentei, mas o Thor não pode. O Homem-Aranha tá ocupado. Capitão América foi de base.
Recorreu a nós.
Só sobraram vocês.
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
E qual é o desafio? Temos que ir até um lugar e todo mundo tem que falar sem errar o nome do vulcão islandês.
Não vai dar não.
A gente tem que fazer um resgate no vulcão.
Ah, pode ser, pode ser.
Porque tem uma coisa naquele vulcão que a gente quer.
O que, que a gente quer no vulcão?
Aprender a falar o nome.
Tem um cálice.
Aprender a falar o nome seria uma boa.
Lá.
Um cálice sagrado?
Não, sagrado aí não, né? Ele é só um cálice mesmo.
O cálice normal.
Então cálice.
Em busca do cálice normal.
Todo mundo que chega perto dele não consegue falar. E essa é a regra. Tem que falar o nome do vulcão pra conseguir tirar ele do pedestal onde ele
boa.
Tá. Só que ninguém consegue falar porque ele é um cálice.
Boa. É engraçado.
É.
Isso é revelado no final.
E aí lá tem um guia do vulcão, que é um cara que é cego e surdo.
Tá.
E ele é o guia. E aí ele vai andando, a gente tem que seguir,
é
só isso.
Ele é cego e surdo e ele é o guia do cálice.
É o guia do cálice.
Ele não pode falar também, então.
Ele não fala, né?
Ele não tem nenhum sentido.
Ele só consegue se comunicar através de uma gaita mágica.
Não, ele fala.
Não, ele pode falar.
Mas é cálice.
Ah, ele não pode falar.
É.
Não, mas só quando chega perto. Tem uma aura ali, né? Longe ele pode.
Ah, tá.
Só que daí quando ele chega perto fica cada vez mais difícil seguir ele, porque ele não pode mais dar as direções. Ele vai perdendo a fala.
E ele tem uma gaita mágica que ele consegue tocar.
Só que daí, como a gente não consegue inicialmente fazer o trabalho, eles chamam 86 agentes pra ajudar.
Tudo isso?
Cara...
E a gente vai com os agentes.
A gente.
Só que a gente vai junto. Ou a gente vai separado. Depende do agente.
A gente vai separado, acho.
A gente vai separar dos agentes.
É. Mas a gente.
A gente vai separar dos agentes.
Ou agentes.
Os
agentes vão e a gente vai.
É uma cena engraçada do filme discutindo isso.
Já que a gente não pode falar, a única forma de conseguir ativar o cálice...
Os agentes não podem falar?
Não, a gente.
Qual a gente?
Pô, cara, de novo, cara!
A gente, nós. A única forma é batendo palmas sem fazer som.
Tem que assoviar e ultrassom, né? Tem que fazer uma musiquinha e ultrassom batendo palmas.
Não, é que não pode fazer som com a boca, entendeu? Mas tem que bater palmas. Tu só faz a ponto de encostar levemente a derme, a ponto de fazer uma fricção no ar e o som destravar.
Derme. Fazer uma flexão no ar.
O ar se dobra a derme da tua palma.
Vamos bater a palma aqui, ultrassom, vamos ver se a gente consegue. Vamos lá, no 3.
Vamos.
Um, dois.
Ah, perdão.
Merda!
Não, errei. Vou forte demais, cara.
Vai devagar, vamos lá. Um, dois.
Que caraca. Isso? Esse aí só matou um mosquito. Como é que vai ser o nome desse filme?
O cálice, ele tá num vale. No vulcão, ele desce e vai pra um vale, porque é um vulcão desativado, né? Chega um ponto que a gente tá lá no alto e depois a gente tem que descer e a gente tem que ir escavando, né? Então pode ser o alto e com pá descida.
Que? Todo mundo descendo com pá. Ainda bem que a gente não vai fazer esse filme.
Colocar na minha lista.
Eu ri.
Parei. É que essa conversa toda me fez lembrar de uma certa vez lá que numa quest, a gente acabou parando numa cidade onde toda a população estava sendo alvo de um encantamento que as faziam rir de qualquer coisa. Foi uma aventura engraçada essa até. Às vezes eu sinto que aquele encantamento ainda ronda essa guilda. Nosso grupo, certa feita, havia ouvido falar de um feiticeiro que se escondia sob a proteção de uma cidade a qual usava como alvo de seu encantamento. Um caso curioso que nosso grupo quis averiguar de perto. Os boatos diziam que o tal feiticeiro havia lançado um encantamento que, para quebrá-lo, deveria ser um outro encantamento mais forte. E como já falaram que a minha música era um encanto, eu me propus a ir lá e tentar resolver isso, junto ao meu grupo, é claro. A cidade era, na verdade, um pequeno vilarejo cercado na encosta de uma floresta. Nunca vi pessoas mais alegres e receptivas. A todo momento, rindo e celebrando. Não parecia nenhum problema esse tal encantamento. Mas, quando olho para o lado, Percebo os meus companheiros gargalhando sem parar e, aparentemente, sem motivo algum. De alguma forma, eu não havia sido pego pelo encanto. Eis que surge um velho com o seu manto imponente e com um olhar sério e diz: como ousam entrar aqui e não rir? Era hora de agir. Eu não poderia tolerar uma atitude tão manipuladora e maluca. Precisava testar o meu encanto de bardo. Então eu peguei o meu violão e lancei no feiticeiro a minha própria magia através de minha canção.
Esse cara pode nos fazer cair no chão, e não é com um golpe, é só um poder sem noção. Mas rir desse jeito talvez pode ser mortal, pois veja só o Bron de tanto rir vai passar mal. Feitiço eu posso cancelar. E o movimento quando eu toco meu violão, se eu começar não vou poder parar. Eu adoro uma dança e assim posso te vencer. E o meu corpo treme, tanto poder vou me conter. O Tiamat já notou essa magia que eu lancei. Eu adoro uma dança e o povo dança assim. Um a um, confia na dança, dança. Perto do meu som, o seu poder é comum. Confia na dança, dança. E quem ri por último vai rir bem melhor.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!